E a gente vai conversar agora sobre a atividade física, a importância dos exercícios físicos nos dias atuais, né? Será que o treinar em casa realmente veio para ficar? Será que é importante a gente fortalecer o nosso aplicativo de saúde e bem-estar com estratégias que nos influenciem a cada vez mais a praticar o exercício físico, né? E para falarmos sobre esse assunto, eu tenho aqui a grata participação do Dr. Félix Albuquerque Drummond, ele que é diretor médico do Instituto de Medicina do Esporte, também é o DCO da FIFA e da Conmebol, controlador, né, de antidoping, participando com a gente aqui. Doutor, inicialmente, muito obrigada, um bom dia, muito feliz em receber o senhor aqui na nossa programação.
Bom dia, Luzia, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar com vocês nesta manhã. E sim, é um assunto extremamente importante, é um assunto que me cativa, que me guia na minha formação de médico especialista em medicina do exercício e esporte. Eu fico à disposição para os teus questionamentos.
Vamos lá então, doutora. Primeira perguntinha aqui. Qual a influência do exercício físico na vida das pessoas, principalmente quando estamos vivendo um novo atual em virtude dessa pandemia?
Bom, a gente sabe de muito tempo, né? Até assim, se a gente for voltar no tempo mesmo, a gente sabe que já alguns mil anos antes de Cristo já se sabia da importância do exercício físico, passando depois pelos gregos, pelos romanos, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, já preconizava, tem uma série de especialistas ou de médicos que já preconizavam o exercício desde a antiguidade, né? Mais recentemente, a partir da década de 50, é que surgiram os estudos mais consistentes mostrando a influência do exercício físico na redução da morbidade, ou seja, na redução da prevalência de problemas crônicos, como hipertensão, como diabetes, como alteração do colesterol, e na diminuição do risco de mortalidade, né? Então, a gente sabe que o exercício, obviamente, não é uma panaceia, ele deve estar associado a outros hábitos saudáveis de vida, como uma boa alimentação, como cuidado com o sono, cuidado com o lazer, cuidado com o tempo de lazer, enfim, e também o manejo do estresse. Mas o exercício físico, sim, ele tem um impacto bastante significativo, porque ele tem ações em relação aos aspectos fisiológicos e metabólicos, né? Melhorando muito a nossa capacidade de poder transportar oxigênio para os músculos, né? Através do pulmão e do coração, sintetizando, né? Levando esse oxigênio para os músculos, que os músculos poderem se exercitar, poderem executar as ações do dia a dia. Quanto mais treinados, mais o nosso organismo vai se adaptando em todos os seus sistemas, né? Esses três principais, mais o sistema neuromuscular, enfim, uma série de ações que nos determinam assim, uma melhora muito importante da nossa condição e uma prevenção dessas doenças crônicas. Então, assim, esse é um aspecto relacionado à questão das doenças. E, obviamente, que ele tem também uma influência sobre a questão psicológica, né? A liberação de endorfinas e outros hormônios, melhorando a sensação de bem-estar.
Doutor, no final agora, o senhor tocou nessa palavra bem-estar. E acho que o bem-estar ele está muito presente nos nossos dias atuais. Será que as pessoas elas estão realmente tendo um bem-estar? Estão cuidando do seu bem-estar? Como que o exercício físico pode provocar essa alteração positiva e proporcionar o bem-estar na vida das pessoas?
Sem dúvida nenhuma, o exercício físico, ele não só está aliado a uma melhora da autoestima, como a uma melhora geral da saúde, né? Então, assim, nós, claro, estamos num momento, podemos dizer, um momento crítico, um momento de guerra, né? E a gente não pode, de forma nenhuma, subestimar essa pandemia. Temos que ter todos os cuidados, com higienização, afastamento pessoal, social, enfim, todos os cuidados nós temos que ter, né? Mas tem alguns aspectos que já nos sinalizam que as pessoas fisicamente ativas têm um risco menor de contrair o vírus e a virose, né? E também nós temos alguns dados que nos fazem crer que as pessoas que são praticantes de atividade física têm uma tendência a esse quadro ser mais leve. Tá? Obviamente, alguém vai dizer, ah, mas eu conheço fulano de tal que era todo cuidadoso e mesmo assim teve problemas. Vai ter, teremos, né? A gente não conhece exatamente tudo sobre esse vírus. Aliás, não conhecemos muitas coisas, né? Então, mas esse é um aspecto, assim. Há indicativos muito, muito fortes, já algumas divulgações na literatura mostrando que quem pratica exercício tem um risco menor de contrair o vírus, tá? Então, esse é um aspecto importante. Mas cabe salientar também, acho que nós temos que deixar um alerta, né? Se nós temos a pandemia do Covid, nós temos uma epidemia no mundo de dois aspectos que são muito importantes e que nos devem fazer pensar a médio e longo prazo, que é a epidemia do sedentarismo, né? A falta da prática de exercício, e a epidemia da obesidade. Que são dois fatores extremamente prevalentes na população e que causam morte a médio e longo prazo. Se nós temos em torno de, num ano de pandemia, nós tivemos em torno de 2 milhões de mortes, mais de 2 milhões, quase 3 milhões, na verdade, de mortes pelo Covid, nós tivemos mais ou menos em torno de 17 milhões de mortes por doenças crônicas não transmissíveis. E entre os fatores predisponentes para essas doenças crônicas não transmissíveis estão o sedentarismo e a obesidade. Então, nós temos que ter todo o cuidado para a gente não ficar focado num momento que é um momento de pânico, sem dúvida nenhuma, que é um momento de tristeza, de luto, né? Mas nós temos que pensar também no médio e longo prazo. Em relação à questão do bem-estar, sem sombra de dúvida, assim, é fundamental que nós tenhamos dentro da possibilidade de cada um, e a gente sabe que tem gente que tem muita dificuldade, seja por não ter nem o que comer hoje em dia, seja por não ter um emprego, seja, enfim, uma série de fatores, mas nós temos que buscar do fundo. Não sei da onde, né? Mas nós temos que buscar, e quem tem a possibilidade tem que fazer exercício, deve fazer exercício. O exercício físico, ele traz vários benefícios que eu já citei, ele é acessível, basta caminhar, já estamos fazendo exercício físico, né? A mobilidade, aumentar a mobilidade em relação ao seu dia a dia, né? Diminuir o uso do transporte, seja o carro ou transporte coletivo, e caminhar, buscar se movimentar mesmo dentro de casa e até fazer os exercícios dentro de casa ou no pátio de casa, enfim, ou no seu domicílio, são o exercício físico, ele está a nosso dispor e ele tem pouquíssimas contraindicações.
Doutor Félix, é notório, né, que com a chegada dessa pandemia, as academias elas foram forçadas ao fechamento. Então a nossa população, ela, quem era adepto à prática do exercício físico, né, se acostumou a fazer o seu treinamento em casa, baixar um aplicativo no celular, se orientar online os exercícios, por exemplo, de cardio, treinos de força, uma meditação guiada. Então se acostumou ao seu treinamento em casa. Por outro lado, a nossa população que era mais sedentária, digamos assim, que não praticava nenhum exercício físico, começou a perceber a importância da atividade física e chamou a atenção, né, a importância também de uma caminhada, seja pelo começo do dia, seja ao final do dia. Mas é importante a gente falar que a gente teve, né, um resultado também positivo em função dessa pandemia. O que pode ter acontecido, né? Qual a mentalidade das pessoas, enfim, o que foi divulgado a respeito das atividades físicas influenciou para que a pessoa saísse do seu comodismo, saísse do conforto da sua casa, deixasse um pouquinho de ser sedentária e passasse a fazer uma atividade física?
Não, sem dúvida nenhuma que a caminhada é, digamos assim, no meu modo de entender e na maioria das pessoas, é o exercício mais democrático que há, né? É claro que o ideal é ter, assim, pelo menos um tênis confortável, né? Mas fora isso, né? Você pode sair a caminhar. Até podem perguntar, mas eu nunca caminhei, vou sair caminhando assim de uma hora para outra, quanto que eu preciso caminhar? Bom, existe uma sugestão internacional que a gente deva fazer pelo menos 150 minutos por semana de exercícios, né? Então, 30 minutos, 5 vezes por semana, enfim, ou 50, 3 vezes, ou jogar, né? Um dia faz 30, um dia faz 20, enfim, utilizar esse parâmetro para iniciar a atividade física, para iniciar a movimentação é interessante, né? Ah, mas eu não consigo caminhar nem 20 minutos, caminhe 15, não tem problema, porque amanhã ou depois vai estar caminhando 20 e depois 30, sem se preocupar com a intensidade. Ah, eu tenho que caminhar rápido, ou basta uma caminhadinha de passeio em shopping. Bom, movimente-se a partir da sua possibilidade. Tem pessoas que têm limitações, né? Têm dores articulares, enfim, não estão habituadas a caminhar. Comecem da forma que for, que se sinta bem, inicialmente. Óbvio que, se puder passar por uma avaliação médica, se puder ter à sua disposição um profissional de educação física, um profissional de fisioterapia que vai lhe orientar, tudo isso é sensacional. Se puder ter uma nutricionista para, inclusive, reduzir o peso, o percentual de gordura, né? Então, tudo isso só soma, né? A gente, quanto mais profissionais estiverem envolvidos, melhor. Mas se não tiver nenhum desses profissionais, comece caminhando. Ah, eu não quero sair na rua. Faça uma caminhadinha estacionária em casa. Pegue os aplicativos ou os programas, inclusive à disposição no YouTube, na TV. Faça um exercício espelhado nessas orientações. Tem isso, isso é um lado positivo, digamos assim, da pandemia, pode-se dizer. Né, dentro de uma crise dessa, até algo positivo, mas acho que sim, nós temos muitas alternativas hoje, né, para fazer atividade com acompanhamento à distância.
Doutor, como a gente comentava anteriormente, né, a grande parcela da população ela é sedentária, né? A gente vem aos poucos quebrando esse paradigma, mas ainda se tem muitas pessoas que são sedentárias, que não praticam nenhum tipo de atividade física. Doutor, eu te pergunto, é tão difícil ter uma mudança de hábito? É difícil do ser humano mudar os seus hábitos, começar a ter uma influência, começar a fazer, por exemplo, uma simples caminhada?
Olha, tem pessoas que têm uma dificuldade, tem tipo um bloqueio, realmente, né? Mas eu apelo, assim, para essas pessoas a observarem que tem uma série de possibilidades para fazer exercício e tem uma série de estímulos para fazermos exercícios, né? E esses estímulos podem ser dos mais variados, né? Ter mais saúde para cuidar dos filhos, ter mais saúde para brincar com os netos, né? Como também tem algo muito intrínseco, né? De poder viver com mais qualidade. Eu não estou falando nem em quantidade de anos, que a nossa expectativa de vida cada vez fica maior. Mas não é fazer exercício para ficar mais longevo. É realmente fazer exercícios físicos no sentido de ter mais condições funcionais para as atividades do dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente que chegou para nós no instituto e ela chegou se queixando de algumas dores importantes que estavam limitando ela. E depois ela começar um programa de reabilitação e depois de exercícios direcionados, ela ficou muito feliz porque ela podia, como ela faz todo ano, ir viajar, agora não, né, mas antes da pandemia, e viajar e poder ficar no cassino jogando, que era o prazer é o prazer da vida dela, uma vez por ano, e jogar nos cassinos dos Estados Unidos. Então, assim, ela melhorou a sua condição funcional para aquilo. Ela não melhorou para fazer uma corrida, uma natação, entrar numa competição, não. A performance dela foi melhorada para aquilo que ela desejava. Então, é importante as pessoas buscarem um foco, né, que lhes faça melhorar a funcionalidade. Mesmo assim, para aquelas pessoas que não gostam de fazer exercício, tudo que for fazer depois que tiver o hábito de fazer exercício, vai ter mais disposição. Mesmo ficar à frente da televisão para ver um filme, vai estar menos cansado, vai estar mais disposto, né? Então, tem vários motivos para fazer o exercício físico. Não só, como eu disse anteriormente, não só o exercício físico, uma alimentação mais saudável é importante, deixa a pessoa menos prostrada, né? Com mais disponibilidade para fazer as atividades. Não só o exercício físico formal também, a gente pode estimular as pessoas a fazerem outros exercícios informais, como jardinagem, né? Então, assim, tem vários estímulos que podem ser dados. As pessoas têm que estarem atentas para essas possibilidades.
Perfeito. Dr. Félix Albuquerque Drummond, diretor médico do Instituto de Medicina do Esporte, eu agradeço a tua participação com a gente aqui na emissora, né, por estarmos conversando sobre um assunto de suma importância nos dias atuais. Muito obrigada, doutor.
Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição e desejo a todos muita saúde com bastante exercício.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.